A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Debate. No programa de hoje, o nosso tema é a saúde mental no ensino superior. A qualidade de vida depende em grande medida de uma boa saúde mental, mas as demandas de trabalho e pressões por produtividade podem afetar essa área. De acordo com a pesquisa Trabalho Docente e Saúde, Tensões da Educação Superior, realizada pelo Jadir Campos no programa de pós-graduação em Educação da UFPA, entre 2006 e 2010, 14,13% dos pedidos de afastamento do trabalho dos professores da UFPA estiveram relacionados à saúde mental. Depressão e síndrome de burnout estão entre os principais problemas relatados nessa pesquisa. O adoecimento mental também é uma realidade que atinge os estudantes. Criada em 2016, a Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA tem como objetivo garantir a permanência dos alunos na universidade, tendo a saúde mental como uma das áreas de atuação. Para tratar dos fatores que levam ao adoecimento mental no ensino superior, a gente vai discutir hoje com três convidados. Eu estou recebendo a psicóloga da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA, Adriana Nascimento. Adriana, obrigado pela sua participação, bem-vinda. Também estamos recebendo a presidente da Associação dos Povos Indígenas Estudantes da UFPA e mestranda do programa de pós-graduação em Antropologia, Eliane Putira Sacuena. Eliane, também bem-vinda à Rádio Web, mais uma vez, obrigado. E também a professora Rosemê Meguins, que é diretora-geral da Associação dos Docentes da UFPA. Professora Rosemê, também muito obrigado. Para começar esse programa de hoje, vou começar com a professora Rosemê e com a Eliane, para a gente discutir um pouco desses quadros de saúde mental, depressão, pressões, produtividade, como é que todos esses fatores estão presentes na rotina de vocês enquanto professores e alunos ou colegas, amigos próximos, como é que vocês, por exemplo, dentro dessas entidades que vocês atuam, têm recebido esses relatos de pressões, de depressão relacionados à saúde mental aqui no ambiente universitário? Professor Rosemê.
Vamos começar, é um prazer, né, ter sido convidada para participar de um debate da maior relevância como este. Eu posso dizer, enquanto professora também que sou dessa universidade, que a gente vem observando uma mudança na própria configuração do trabalho docente. É a partir do advento da pós-graduação, onde se intensificam a criação de cursos, de programas de mestrado, doutorado, que os professores exigidos a virem cumprir com essa etapa, com esse nível de escolarização, se veem também diante da tarefa de acumular uma série de atividades, como orientar seus alunos, produzir, disputar editais, isso tudo acumulando com o que já faziam, que era dar aula na graduação. Nós sabemos que as agências de fomento que se situam hoje fora do espaço da universidade, porque anteriormente nós tínhamos recurso para pesquisa. Isso era dotação dentro do próprio orçamento da universidade. Hoje não. Os recursos são nacionais, as disputas são universais e nós nos situamos numa região que está afastada do centro administrativo e político do país. E a nossa história, lógico, que é recente se comparada com os grandes centros. Mas a disputa ela é em nível de igualdade, como se nós tivéssemos as mesmas condições. Isso faz com que os professores sofram uma pressão muito maior. Então, a disputa por um recurso para um projeto de pesquisa, a necessidade de colocar os seus estudantes para dentro de um prazo, terminar as dissertações e teses, o número elevado, às vezes, de orientandos que nós temos, isso tudo causa uma pressão sobre o professor, que as consequências geralmente são essas, um estresse elevado, inicialmente, um nível de tensão, um trabalho que não cessa, a internet nos acompanha e faz com que os computadores, os apps, as mensagens, ultrapassem o limite de tempo e espaço que a universidade representa. Nosso trabalho não tem mais essa barreira. Você pode estar dentro da sua casa, você pode estar no seu quarto, você está com aquela demanda o tempo inteiro. Então, se você não fizer, você criar esses limites, ele lhe engole. E é evidente que isso atrapalha a qualidade de vida. Você é um ser humano, você tem família, você tem suas demandas pessoais. Isso compromete ao ponto de causar, como você mesmo disse aí nos dados do professor Jadir, que é um médico que inclusive trabalhou no CIAS, quase 15% até 2010.
Até já está 2017, até defasado, com certeza, né?
Professores se afastando por questões de adoecimento, né, de problemas mentais. Então, é grave.
Eliane.
Falando um pouco relacionado à questão dos estudantes, né, da pós-graduação, esse adoecimento ele vem sendo discutido de uma forma bem expressiva entre os estudantes, principalmente dentro da Associação Nacional da Pós-Graduação. Isso é um assunto muito relevante, como a professora colocou. E esse adoecimento ele se dá por várias formas, né? Tu tem estresse, angústia, nervosismo, cobrança o tempo todo de orientadores também. Para nós, enquanto indígenas, eu acredito também que para os negros, para os outros grupos de vulnerabilidade, você tem que estudar o dobro, o triplo do que um outro estudante estuda, né? Então, tudo isso, ele acaba trazendo uma sobrecarga muito grande para os estudantes. E você tem uma pressão que eu sempre falo que é angustiante para nós enquanto indígenas, né? É a questão do racismo institucional, né? Porque você precisa o tempo todo estar provando que você tem capacidade, que você consegue fazer a tua dissertação, a tua tese, né, a tua graduação mesmo de qualidade como os outros estudantes, e sem falar que você o tempo todo tem que estar tendo aquela confirmação de que tu és indígena. Por quê? Porque quando nós entramos na universidade ainda é uma situação, principalmente nível de instituição, que soa como estranho. Um indígena na pós-graduação. É algo muito novo. Aqui na UFPA somos 4 indígenas somente. E se a gente for ver, a gente atrasa a qualificação, a gente atrasa mesmo a defesa de nossas dissertações, das nossas teses. Por quê? Porque não existe um olhar diferenciado na pós-graduação para os grupos diferenciados. Por exemplo, eu sou representante dos estudantes indígenas. Tem dias que as lideranças me chamam para reunião que eu tenho que sair da aula. Existe um compromisso para isso. E isso os professores não estão olhando de uma forma que eu também estou colaborando e que eu estou dando retorno para as comunidades. Por quê? Porque eles esperam isso da gente. E outros estudantes com quem a gente já tem essas discussões que vem acontecendo dentro da Universidade Federal do Pará e em outras universidades em nível de ANPG é o quê? A disputa de publicações. Hoje, o número de publicações é tão grande que você tem que estar com o teu colega do lado e tu está concorrendo com o teu colega do lado. O nível de artigos é cada vez maior. Você não quer qualquer revista. E você acaba se sobrecarregando, você acaba estudando, você acaba não tendo mais uma vida social, porque você entrega, né, aquele ditado, você coloca a cabeça nos livros, né? E isso faz o mal, porque você vem com a depressão. E a depressão e a angústia acaba trazendo muitos problemas sérios para esse estudante. E muitos, inclusive saiu agora pelo professor Couto, que eu não me engano é da UFRGS do Sul, né, do país, onde ele fala que o nível de depressão em alunos e que eles têm um problema psicológico muito maior está hoje na pós-graduação. E isso é um problema que nós temos que avaliar dentro das universidades também. E sem falar que se você for atrás de um acompanhamento na clínica de psicologia, você não tem mais vaga para esse ano. E isso é uma coisa boa, eu olho enquanto boa. Boa e ruim. Por quê? Boa porque os estudantes estão procurando ajuda. Mas ruim porque você tem uma estatística muito alta dentro. Então, eu acredito que tudo isso deve ser olhado com muita cautela. Eu acho que a universidade precisa dialogar mais sobre adoecimento, né, na pós-graduação ou na graduação mesmo. Eu acredito também que precisa de um olhar diferenciado para esse estudante, não só para indígena, quilombola ou deficiente, mas para todos os estudantes, porque todos acabam tendo uma cobrança muito grande, às vezes, da própria família. A gente sabe que tem cursos que exigem muito do estudante também. Então, tudo isso é um adoecimento, é uma pressão muito grande e que eu fico até feliz de ter esse debate aqui com as professoras para a gente estar falando um pouco dessa situação, ouvindo o lado dos professores, mas também os professores, os técnicos, olhando também o lado do estudante.
Adriana, quer acrescentar alguma coisa do ponto de vista de como é que a SAESH, por exemplo, atua nesse atendimento, principalmente aos alunos em situação de vulnerabilidade, não é isso?
É, gostaria de pedir desculpas pela voz. Essa semana fiquei bem doente, mas a gente está aqui. Estou representando uma equipe de trabalho, né, e que é composta por psicólogos, pedagogos e assistente social. Nesse momento só tem eu como psicóloga na SAEST, mas eu tenho um grupo lá de alunos, 4 estagiários, e a gente tem tentado, na medida do possível, trabalhar um pouco com relação a isso. A gente vem trabalhando na SAEST desde 2014, como essa equipe que a gente chama de TRIE, né? E aí tem ganhado assim, uma visibilidade dentro da universidade, que é bom, como a Potira, conheço como Potira, a Eliane estava falando, é bom, mas também é ruim, porque você vê a comunidade adoecendo. Né? E eu estou falando de comunidade não só dos alunos, mas também dos professores, porque a gente atende não só aqui em Belém, mas a gente faz a equipe, que é o TRIE, a gente chama de TRIE itinerante, e a gente atende a todos os campi da universidade. E a gente tem feito, inclusive, um trabalho, assim, toda vez que a gente vai num campus desenvolver um trabalho, a gente vê, faz lá um trabalho de estatística, quantas pessoas foram atendidas, quais os principais problemas, tanto da perspectiva da psicologia, como do serviço social e da pedagogia, para poder dar um suporte para a universidade como um todo e os campi poderem contratar, abrir vaga para psicólogo, assistente social, principalmente, né? E pedagogo para trabalhar essas questões, porque a gente está falando de universidade, mas a gente não está falando só daqui do campus Guamá, a gente está falando de toda a universidade. A gente está tentando já trabalhar nesse sentido de dar esse atendimento, mas ainda é muito precário para o que exige, para a necessidade que a gente tem dentro da universidade hoje. E tem me preocupado muito, porque às vezes eu digo, gente, mas eu não sou bombeiro. Se eu trabalhar apagando incêndio, né? Ah, deu problema aqui, vai lá. A gente tem que trabalhar, começar a trabalhar com a questão da prevenção. E aí, não dá para ficar trabalhando setorizado. Trabalho. Ah, os professores, então, tem um espaço que lá, os acadêmicos, o da pós-graduação, entendeu? Eu acho que todos os setores têm que se reunir para realmente fazermos um trabalho de saúde mental no ensino superior, na Universidade Federal do Pará. Uma coisa que a gente tem muita dificuldade ainda é espaço para atendimento. Então, nós temos parceiros. Tem a Clínica de Psicologia, nós temos o SAPS, que é muito parceiro nosso, que é o Serviço de Atendimento Psicossocial, que funciona lá na antiga Escola de Medicina. Nós temos parceria com Barros Barreto, nós temos parceria com Betina. E a SAEST tem esse trabalho de atendimento, que a gente chama de atendimento psicoeducacional. Por quê? A gente não está trabalhando ali clínica, mas a gente tem que entender que, às vezes, o aluno chega lá para a gente e ele vem via serviço social, via auxílios, né? Que nós temos os auxílios. Então, a assistente social atende e vê que a situação dele, ok, ele precisa, é um aluno de vulnerabilidade socioeconômica, precisa do auxílio, sim, mas ele tem algo a mais. Ele tem questões familiares, a gente trabalha muito com as visitas domiciliares, então, quando a gente vai em loco, a gente vê, aí, às vezes, a família está precisando de orientação, a família está passando por muita dificuldade. Isso, obviamente, vai interferir nesse desempenho acadêmico, entendeu? Aí já entra a questão da pedagoga, trabalhando já com que as meninas, as pedagogas criaram o programa PROAP, né, que é o apoio pedagógico, para trabalhar essa questão dos horários, enfim. Então, a gente tem desenvolvido um trabalho que ainda é muito novo, assim.
Eu queria colocar uma questão que, por exemplo, a professora Rosimeia e a Eliane colocaram em relação, por exemplo, a essas cobranças entre por exemplo, na pós-graduação entre orientandos e professores, né, orientadores. Agora eu queria entender de que forma isso é de fato uma pressão de ambos os lados, né, de um sobre o outro, mas isso também não está relacionado à própria configuração de como é a pós-graduação, de como é que é o sistema de ciência no Brasil, de como isso tudo foi configurado e como isso acaba também pressionando as pessoas que estão na base de todo esse processo de produção científica. Como é que vocês veem isso?
Na verdade, isso não é uma decisão, como você mesmo disse, não é uma decisão do professor, não é? Não é individual. Dizer, é porque ele é exigente. Não. A configuração da pós-graduação se dá dessa forma. Os recursos, vamos dar exemplo, as bolsas. Eu tenho que ter um nível de produção, há uma avaliação da CAPES que pontua esse programa. De acordo com essa pontuação, eu recebo recursos para as bolsas. Esses alunos, para manter as suas bolsas, precisam ter também uma produção. Eles têm que publicar, eles têm que, não podem ter reprovação, por exemplo. Eu tenho um prazo para que o aluno cumpra um período até a sua qualificação, depois eu tenho um prazo para ele concluir a tese ou a dissertação. Caso esses prazos comecem, estou falando da exigência para o aluno, comecem a ser descumpridos, isso implica em rebaixar a avaliação do programa, implica em corte, implica até em descredenciamento. Por parte do professor, ele também é avaliado. ele também tem que publicar, ele também tem que ter um número X de orientandos, né, para levar até a conclusão do curso. Ou seja, as cobranças, os parâmetros que são colocados de fora. Antes não era assim. Agora nós temos agências que a gente chama de fomento e elas são reguladoras, são elas que determinam o fazer aqui dentro. Então eu não posso dizer, não, se você está com problema, você para aqui, se você não puder defender agora, você defende para o ano que vem. Fica aí a seu critério, porque isso implica em cortes mesmo, e é possível descredenciamento do docente, possível descredenciamento do programa.
Não é algo que depende do professor,
exato,
né?
Exato. Eu penso que a gente precisa ter equilíbrio nesse momento para não fazer dessa atmosfera uma atmosfera de terror, porque isto piora tanto para o professor e acaba que a gente não produz da maneira que poderia, com qualidade, porque a pressão vai se tornando insuportável e acontece o adoecimento. E isso é a pior coisa que pode ocorrer, de um lado e do outro. Tentativas de suicídio, elas existem. A pessoa se vê num nível que ela não consegue alcançar aquilo, quando aquilo é um objetivo que ela colocou para ela. A sociedade exige que cada vez mais nós estejamos qualificados para disputar no mercado, né, as vagas que estão, e são poucas. A pessoa não consegue alcançar aquilo que ela se colocou, aquilo faz mal para ela. Alguns adoecem, alguns resolvem de outra maneira e alguns, com as suas situações que às vezes são muito ruins, buscam saídas dessa ordem, suicídio. Já temos relatos de professores com morte mesmo, morte, morrem professores. E a gente precisa entender que buscar atendimento é importante, é, mas a gente tem que buscar minimizar as fontes e as causas desse problema.
As fontes geradoras, né, de estresse intenso. Senão, não tem como. Eu estava dizendo, a gente ia trabalhar apagando incêndio. Né? Ah, morreu. A gente teve, acho que foi em maio do ano passado, um aluno nosso da UFPA, ele era do Intervalar, que cometeu suicídio. E aí a gente ficou assim, ah, vamos, ele era do interior, vamos lá com a família. Eu pensava, mas a gente vai com a família agora para dizer assim, olha, meus pêsames, infelizmente isso aconteceu, infelizmente a gente, eu estou falando da universidade, mas eu estou falando também que isso é uma questão de saúde pública. Aí as pessoas dizem assim, mas foi pressão do professor? Aí, não, calma aí, vamos ver, assim, o que aconteceu com esse aluno, o que aconteceu com o professor, porque é o que a professora está falando, né? É dos dois lados. E daí entra, um adoece, obviamente que ele não vai sair da casa dele e dizer assim, agora a minha doença fica aqui em casa, que eu vou dar aula e eu vou estar assim super atento para todo mundo. Não acontece isso. Então ele chega lá com todo o estresse dele, o aluno que por sua vez também já vem da sua casa com algumas dificuldades emocionais e às vezes muito complexas, aí é como se fosse o gatilho, né? Para um se chocar com o outro. E aí é como sempre, a gente vai buscar justificativas e criar e pegar um responsável por aquilo. E aí eu pergunto, existe uma justificativa, existe um responsável? Calma, né? Senão a gente também está acusando alguém que também está sofrendo muito, que está precisando de ajuda também. Muito complexo isso. Quando isso aconteceu com esse aluno, a nossa proposta lá, né, a coordenadora de assistência, a Simone Santos, chegou, Adriana, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai... Se a Simone, primeiro, vamos chamar o pessoal que trabalha com o servidor, que trabalha com os professores, a psicóloga de lá e eu daqui, como é que a gente pode trabalhar? Porque a gente está falando de duas clientelas, digamos assim, né? Mas a gente está falando de um mesmo espaço. Então, será que eu, junto com ela, gente, eu converso por aqui, ela conversa por lá, depois a gente senta e a gente não vê como trabalhar isso. Aí a gente foi pensando nessas alternativas.
Eu acho que, infelizmente, né, a regra atualmente nos programas de pós-graduação, de uma certa forma, é punir os estudantes. É que, em virtude de deteriorização das condições, da qualidade de vida, eles têm seu desempenho acadêmico totalmente prejudicado. Essa que é a verdade. E é uma coisa que a gente vem discutindo também na Associação Nacional da Pós-Graduação, é porque ela começou a ter essa discussão devido às reclamações que os estudantes estão com dificuldade para pedir ou para renovar os seus próprios prazos de titulação e em qualificação em virtude de afastamentos, né, comprovadamente. Ou seja, eles estão adoecendo naquele período que estão lá cursando, né, o mestrado, ou doutorado, ou até mesmo a graduação, e eles estão prejudicando toda aquela situação que a professora Rosemary acabou de falar, que o professor precisa cumprir todos aqueles prazos que são necessários. Por quê? Porque essa demanda toda, ela não vem só da universidade. A universidade tem que fazer aquilo que veio lá de cima. Então, você tem uma problemática aí muito séria. Outra coisa também é que, infelizmente, os discentes acadêmicos, não todos, né, não generalizando, eles conseguem ser insensíveis para o problema. Aí você começa a ter uma outra situação. Por quê? Ninguém é igual a ninguém. Aí você tem aquele aluno que se destaca, que está do teu lado, que também teve a oportunidade que tu teve, porém, tu não tem aquela diferença com aquele outro aluno, conforme a professora falou, que está com problema em casa, que está passando por uma outra situação, que a realidade dele é diferente. Aí você tem também a demanda, e eu já ouvi muito falar isso na pós-graduação, de que, para você estar na pós-graduação, você precisa fazer sacrifícios. O que são esses sacrifícios individuais? Aí você tem que estudar mais, você tem que buscar mais. Por quê? Você precisa de prestígios. Por quê? Para você se sentir o doutor, como é colocado, você precisa passar por os sacrifícios individuais colocados. E também o prestígio, nível de ser reconhecido nacionalmente, até internacionalmente, é um ego que a pós-graduação traz. Então, eu acredito que tem muita coisa.
A gente recebe muitas queixas. O sofrimento, ele é variado, né? Assim, no interior, você tem essa questão da solidão, da tristeza, da angústia e da depressão. É como se fosse, né, num crescente. Tristeza. Triste porque eu saí da minha casa com 17 anos ou 18 anos e estou indo estudar numa outra cidade. Na minha casa a vida era assim, agora eu vou ter que me virar. Vou morar sozinha, morar com colegas. E aí eu vou entrar numa universidade onde os professores têm um nível de exigência comum. Que é, não é uma coisa, porque o professor é ruim, mas porque é assim, a vida acadêmica é outro mundo, é outro processo. E aí ele vem com algumas dificuldades, às vezes de relacionamento, de como foi essa vida na família, essa educação familiar, aí ele entra na universidade e tem esse choque. Então, essa é uma compreensão que a gente tem, isso é, eu diria que natural do ser humano, a cada mudança ocorre esse processo de estranhamento e depois você vai se adaptando. Isso acontece com as criancinhas lá da educação infantil, que passa para o fundamental menor e que depois vai para o fundamental maior, e ensino médio, e vai tendo essa complexidade, né? E eles vão se adaptando, isso acontece na universidade. Você vê bem quando um aluno, no primeiro semestre ou segundo semestre, ele chega muito assim, angustiado, falando da família, que ali está ruim, que está pensando em abandonar, que não está aguentando, que não sei o quê. Aí a gente começa a perguntar algumas coisas, aí a gente vê, distanciamento da família, não conseguiu formar uma rede social ali, né, de amizades, não está conseguindo se inserir no grupo, seja porque é indígena, é quilombola, veio de outra cidade, veio lá do sul, enfim, aí ele começa a se ficar isolado. Obviamente isso vai gerar muito sofrimento emocional, não vai? Mas se a gente tiver um serviço de apoio, essa pessoa vai conseguir lidar, porque se ela tiver estrutura psíquica para ir se adaptando e se ambientando, ela se adapta, não tem problema. Foi um sofrimento que é o que a gente chama de... é natural da vida, né? A gente passa por momentos de transformação, mudança e vai se adequando. Mas às vezes não. Às vezes junta tudo isso que eu falei com mais as dificuldades. Tem professor que realmente está adoecido e aí gera muita complicação para o aluno. Existem professores, às vezes, formando um grupo de professores para trabalhar com uma turma que adoece a turma. Isso é verdade. Isso eu sei, porque isso eu trabalho aqui dentro. E aí eu vou dizer assim, mas eu vou chegar com esses professores e vou dizer, pelo amor de Deus, olha o que vocês estão fazendo com essas pessoas. Então, existe isso. Aí depois tem esse outro salto, que é a pós-graduação, porque eles entram aqui, aí eles já estão todo esse sofrimento, pô, vou terminar e tal. Aí quando eles terminam, eles dizem, mas agora eu tenho que continuar aqui dentro, porque eu vou para a pós-graduação. Aí lá, parece assim que o massacre é maior, né? Porque tem essas exigências que a professora falou, tem essas dificuldades que a Potira falou, e junta-se a um sofrimento que já vem. Bem, aí, como a professora disse, muitas tentativas de suicídio, muitas ideações suicidas e muitas tentativas. Ideação, né? A questão do pensar, não vejo mais saída, eu não consigo mais viver, o que, que eu vou fazer da minha vida? Quando a pessoa te diz isso, ela está te falando que ela está pensando em desistir ali de alguma coisa. E aí você pergunta, não, eu acho que não tem saída. A SAEST trabalha com o público, né? Vulnerabilidade socioeconômica. Então, no geral, a gente trabalha com aqueles alunos que vêm do interior, que não têm condições financeiras, que aí vão necessitar do auxílio, mas a gente sabe que esse auxílio ainda não é suficiente para morar numa cidade como Belém. Então, isso vai gerando muita angústia. Ele quer voltar para a casa dele, mas ele não pode voltar porque ele é a única pessoa que saiu lá do interior para vir estudar. E assim, ele traz toda uma expectativa dessa família. Como desistir? Como voltar e dizer, olha, não dou mais conta. É melhor morrer porque daí eu tenho uma justificativa para não voltar para casa. Então, às vezes, esse sentimento de... Que é isso que você está falando, né,
Potira? De impotência, né?
De impotência, é isso que a professora falou. Chega um momento que eu não vejo mais saída. E aí a gente tem que trabalhar isso. Fora, gente, a gente está falando de todo, sei lá, de um sofrimento que ele é muito gerado pelo contexto. Mas fora os problemas de saúde mental mesmo, orgânicos, que eles vêm com isso. E aqui a gente é o gatilho para as patologias mesmo. E aí a gente precisa ter um setor de psiquiatria que funcione na universidade, não através de projeto. Porque projeto tem início, meio e fim. E a gente já ficou nessa cilada, né? De ter o projeto funcionando bacana, os nossos alunos indo caminhando. Mas aí acabou a verba, o projeto finalizou e não foi possível renovar o projeto. E a gente ficou sem o psiquiatra. E aí, o que que eu faço como psicólogo com essas pessoas? Então, tem que se virar uma política universitária, assim, de saúde mental no ensino superior, que tenha uma assistência, que tenha psicólogos, que tenha assistência social, que tenha psiquiatra, que tenha um enfermeiro para fazer campanhas de adesão ao tratamento, porque saúde mental não é só atende, encaminha, faz psicoterapia, vai com o psiquiatra, ele prescreve a medicação ou não, é todo um acompanhamento, é toda uma adesão. E quem trabalha nessa área sabe que é muito complicado, é muito difícil.
Professora?
Eu queria chamar a atenção também, porque a gente está falando e não está incorreto. As particularidades, as peculiaridades, uhum. As estruturas de personalidade, isso tudo, né, que está presente em cada um de nós seres, sim, humanos. E numa situação de estresse como é estudar, competir. Mas isso tudo é bom que a gente perceba que as próprias políticas educacionais, uhum, elas têm concorrido para criar esse ambiente competitivo, egoísta, individualista, que nos fragiliza. Eu acho que a compreensão, a dimensão disso pode nos armar, pode nos auxiliar para que a gente encontre redes de apoio também nas nossas ações que nos ajudem a enfrentar isso de uma outra maneira. Se a situação é de adoecimento, ela favorece ao adoecimento e ela é feita por seres humanos e nós, seres humanos, percebemos isso, nós temos que, de alguma forma, encontrar formas saudáveis de fazer frente a isso e de modificar essa situação. Isso é possível, sim, isso é possível. E veja só, eu ouvi aqui falas no sentido do ego, do prestígio, a própria titulação. Por que um aluno termina a graduação hoje e ele não se contenta com isso? Porque antes, quando eu estudei aqui, com a graduação você concorria a uma vaga de professor e entrava. E aqui dentro você fazia toda a sua carreira. A universidade capacitava os professores. Hoje, para entrar no quadro docente, você tem que ter doutorado. É muito raro ter um concurso só para mestrado. E nem sei se dá é possível só com a graduação. Então, todo aluno, ele pode concluir a graduação dele, ele já está com a meta de fazer a pós-graduação. Se ele puder engatar mestrado e doutorado, ele já segue. Essa disputa, você veja, parece assim, é a capacidade de um, a incapacidade do outro, porque é assim que a gente analisa. Na verdade, não. Não há vaga para todo mundo. Se houver empate, todos tiverem 10, nós vamos criar critérios. O mais velho, o que é isso, o que é aquilo, para criar o critério que permita eu justificar a ausência de vagas. A mesma coisa, os recursos. Nem todos os professores conseguem disputar os editais para concorrer àquele parco recurso, porque o recurso não dá para todos os grupos de pesquisa. Sim. Então eu tenho que colocar os que estão na aposta em prioridade, os que não estão na aposta não têm prioridade. A gente não questiona de onde partiu isso, a gente coloca aquilo como natural e a gente se mata. E vamos nos degladiando aqui. Talvez a forma para superar isso fosse a colaboração. Sim. E não a competição, porque a gente colocou a competição, a gente, para competir, a gente se isola, a gente se torna egoísta. E se você olhar, eu vou fazer até agora uma brincadeira, porque é grave o que eu estou falando, mas a gente fica assim, é para pensar. Quem está só na graduação, um professor, ele ganha X. Se ele passar para dar aula na pós-graduação no nível de mestrado, ele não ganha um centavo a mais. Uh-uh. Se ele for para o mestrado e doutorado, continua com o mesmo salário. O que aumentou mesmo para ele foi a carga de trabalho. Entretanto, ele tem algumas compensações. As compensações, e o professor Jatir faz isso, e eu fiz um pós-doc também agora recentemente sobre subjetividade docente, onde fica
evidente isso. Ele diz assim: eu não ganho nada, estou sobrecarregado, mas olha, eu sou uma pessoa reconhecida internacionalmente ou nacionalmente, eu tenho um prestígio.
Os ganhos secundários.
As pessoas,
né,
me reconhecem, entendeu? Então, eu trabalhei muito com a questão do narcisismo. É um prazer narcísico. O que eu não ganho de dinheiro, eu ganho internamente, eu atribuo um valor para a minha atuação que parece que ela corresponde a algo que me diferencia.
A um valor,
outro,
né?
Me põe acima.
Um capital simbólico mesmo, né?
Exatamente. E isso,
e
às
isso
vezes,
passa para os alunos, né, professor?
Isso,
passa para os estudantes.
Às vezes,
a gente está reproduzindo essas práticas,
isso,
né?
Isso, reprodução.
Do
disso.
Professor sequer perceber se esse ganho existe, eu acredito, porque as pessoas relatam isso, o quanto ele perdeu. Se, como diz
às vezes
Freud,
ele nem percebe
é isso
o quanto
que eu digo,
ele perdeu.
Ele,
né,
nem percebe. Será que ele tem capacidade? Como diz o Freud, que essa troca, na verdade, é um logro. Você deixou de ganhar qualidade de vida, você deixou de ganhar um relacionamento mais ameno, mais, sei lá, prazeroso, em função dessa disputa que lhe consome. Você não tem mais paz, entendeu? E o que é pior, o que é que adoece o professor, no final de tudo, eu vou lhe dizer, com a cobrança, porque eles chamam de produtos, dos seus produtos. Seus produtos são, né, as publicações, o número de alunos que você levou a concluir e obter os títulos. Os produtos, na verdade, eles são contabilizados, são computados, mas comparados com aquela satisfação pessoal, ela parece que ela não tem o mesmo peso, o mesmo valor. Então, você tenta valorar algo que, na verdade, não tem um valor que você buscaria, que era a qualidade do seu trabalho, a qualidade da formação, e você começa a quantificar isso e esquece a qualidade disso. Isso faz mal.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate, que hoje está falando sobre saúde mental no ensino superior. No programa de hoje estamos recebendo a psicóloga da Saeste, Adriana Nascimento, também a estudante do mestrado em antropologia da UFPA, Eliane Putira Sacuena, e também a professora Rosimia Meguins, que é diretora-geral da Associação dos Docentes da UFPA. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Debate. Você está ouvindo o UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate, que hoje está falando sobre saúde mental no ensino superior. No nosso programa de hoje estamos recebendo Adriana Nascimento, ela é psicóloga da Superintendência de Assistência Estudantil aqui da Universidade, também Eliane Putira Sacuena, ela é presidente da Associação dos Povos Indígenas Estudantes da UFPA e também é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade e ainda a diretora-geral da Associação dos Docentes da UFPA, a professora Rosemi Meguins. Vocês já falaram desse cenário que a gente vive hoje, não é segredo para ninguém, os cortes nos investimentos nas universidades, na ciência de uma forma geral, né? Isso acarreta uma série de coisas, né? Por exemplo, a falta de verbas para um próprio laboratório, para algum insumo que ele vai precisar para aquela pesquisa, mas isso vai desembocar, por exemplo, também na falta de contratações, como a professora Rosemi falou, né? Aí, por exemplo, um aluno que fez uma pós-graduação, ele tem uma perspectiva de repente ter uma carreira, de seguir no universo acadêmico, sem investimentos você não vai contratar pessoal, né? Então, assim, de que forma esse cenário de corte de verbas para a ciência também está envolvido nisso, né? Nessa falta de perspectiva que a gente acaba vivendo também, né, professor Rosemi?
Eu te diria que a situação é até mais grave, porque a gente está falando do corte de investimento, é lógico que a gente está falando da Universidade Federal do Pará, das universidades brasileiras, mas o que a gente está falando, na verdade, é de uma coisa maior. Essa emenda constitucional 95, ela impõe para o serviço público Brasil como um todo, por 20 anos, a estagnação de investimentos. Somado a isso, nós temos duas reformas, uma já aprovada e já em vigor, que é a reforma trabalhista, e vem agora, para complementar, a reforma da Previdência, a lei das terceirizações. Eu lhe diria o seguinte, é evidente que eu, uma professora que está passando já da idade e do tempo de se aposentar, eu tenho 61 anos, eu estudei nessa universidade de 75. Eu olho de lá para cá e vejo todas as transformações que ocorreram. E o que mais causa dor na gente, o que mais adoece a gente, é ver, por exemplo, que eu posso falar que eu tenho uma aposentadoria, que eu posso lançar a mão dela, mas que eu não vejo perspectiva para os jovens e para os estudantes daqui. Porque hoje o nosso recurso, eu estou falando aqui, eu estou reproduzindo a fala do próprio reitor. O orçamento da universidade de 2017 corresponde a 50% do que recebeu em 2014. Então, o que a gente espera? E a partir do ano que vem, a gente sabe porque em 2017 e até 2037 não vem mais nada, a não ser a reposição da inflação do ano anterior. Ora, se o crescimento vegetativo é um processo natural e o recurso está estagnado a valores de 2017, de 2014, 50% do que era em 2014, eu digo que isso é morte por inanição. Isso é impactante. É impactante. Me parece que a gente fica nesse mal-estar, que não é nosso particular, é coletivo, é porque as perspectivas são dessa ordem, lamentavelmente.
Adriana?
A gente está vendo aí propagandas, né, na televisão sobre essa liberação de verba para assistência estudantil. E aí, assim, não sei nem descrever qual o sentimento que eu tenho quando eu vejo aquela propaganda. Porque eu trabalho na assistência estudantil. A gente trabalha com os recursos e a professora estava falando de competitividade e de critérios. E assim, a gente trabalha do lado daqui e a gente sabe, é como se fosse um corte na carne, né? Eu já fui aluna dessa universidade, eu sei o quanto que a gente já cresceu e hoje a gente vê como é que tá. Então assim, quando a gente vai sentar para elaborar os editais, as instruções normativas, a gente começa a pensar nos critérios. E esses critérios, às vezes, a gente sabe que eles são difíceis. Para a gente que está fazendo ali, mas para as pessoas que vão precisar, porque a gente está dizendo assim, ó, eu tenho que escolher entre as pessoas mais pobres, as que são mais pobres, as que são mais e mais. Aí as pessoas veem assim, mas vocês estão muito insensíveis. A gente sabe o que está acontecendo. Acontece que são verbas públicas, não somos nós. Quando fala assim, pô, creche, tá, mas cadê a verba para fazer a creche? Ok, construir o prédio, vamos lá, mas cadê contratar pessoas para trabalhar? A falar que retomou, né, as obras, mentira, tá aqui a casa de estudante, que tá parado, tá todo mundo vendo, e a gente trabalhando, e cada vez mais estudantes querendo vagas nas casas, e a gente não tem como ampliar isso. E não é só aqui em Belém, é também em Castanhal, é também em Breves, é também em Cametá, são todos. E aí a gente tá vendo isso e vem a propaganda e diz, não, foi liberado não sei quantos milhões, meu Deus do céu, a gente tá indo fazer visita domiciliar, dividindo as nossas diárias com as colegas, porque senão eu tenho que pegar uma diária para mim, para dividir com a minha colega, porque senão só vai a psicóloga, só vai a assistente social. Pô, que trabalho é esse, né? Mas é preciso falar um pouco sobre isso, como é que a gente trabalha. Isso é precarização do nosso serviço. E a gente tem consciência disso. E a gente tem compromisso ético com a nossa profissão. Mas a gente também tem um ser humano ali na nossa frente precisando. E a universidade diz assim, o governo federal diz, vamos abrir as universidades para as comunidades que não tinham acesso à universidade. E aí depois vem e corta. A professora estava falando que isso é uma morte lenta. Na verdade, você corta na raiz, porque ninguém vê qual foi o corte. Então, você corta na raiz e deixa que a planta vai murchar. Você não corta, não vai lá e corta no caule, porque está todo mundo vendo, né? Você não corta. Você não vai lá e tira a copa, porque está todo mundo vendo. Você corta na raiz, porque daí a morte vem e, de repente, as pessoas nem percebem por que que morreu, como foi que morreu. Então, assim, é muito dolorido para a equipe de trabalho, para a universidade, para os professores. A professora está falando assim, ó, é uma exigência, as pessoas vão perdendo qualidade de vida. A gente está falando de saúde mental. O que é saúde mental, segundo a Organização Mundial de Saúde? Posso ler aqui, ó. Saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse no seu dia a dia e ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. O que a gente está falando, né? São vários conceitos dentro desse apanhado aqui que formou um conceito. Suas próprias habilidades, ok. Como é que a gente pode trabalhar as habilidades dentro da inclusão? Então, o aluno vem com uma dificuldade visual, por exemplo. Quais são as habilidades dele? Como é que a gente vai trabalhar com ele? Um aluno com deficiência auditiva. A gente precisa de intérprete, a gente precisa qualificar professores. Aí a gente tem todo um sistema para trabalhar. Aí a gente diz, não, é porque ele tem essa dificuldade, ele não tem que estar aqui dentro. Não, é a instituição, é o sistema que não dá a condição para ele, porque não prepara. Aí joga a sobrecarga no professor. Então, quando a professora diz assim, olha, o professor vai dar aula na pós-graduação, nossa, ele agora está na pós-graduação, né? É só esse nossa, agora ele é da pós-graduação. Por quê? Reconhecimento, carga horária, disponibilidade de carga horária, ele tem que acumular isso. E aí a gente vê assim, os professores mais produtivos de uma instituição, aí a gente assim, essa pessoa não dorme. Pô, ele não tem família, ele se separou, ele vive sozinho. Aí diz, ah, tá explicado porque é que o cara é produtivo. Ele abdicou de tudo. E qual é a qualidade de vida que essa pessoa tem? Aí a gente fala aqui, né? É a capacidade de recuperar-se do estresse. Como é que a gente se recupera do estresse? É trabalhando mais e mais? Não. É lazer. A gente tem tempo para lazer? Não tem. Os alunos da pós-graduação, a Potira. Potira, qual é o teu tempo de lazer? Você estava falando que está na pós-graduação, você é, e a gente sabe disso, porque trabalha direto lá com a gente também, né? É liderança, né, do seu povo. Então, assim, qual é o seu tempo de lazer? Isso é saúde mental. A gente está falando de saúde mental, a gente está fazendo uma pergunta muito simples. Professora, qual o tempo que a senhora tem? E a psicóloga? Que atende aqui e tem filhos e tem marido e também quer estudar, e como é que faz? Então, assim, qual o tempo que a gente tem para saúde mental? É a capacidade de amar, é a capacidade de se divertir, é a capacidade de ter raiva nos momentos que tem que ter, de ter alegria nos momentos que tem que ter, é essa flexibilidade mental que a gente tem. Não é rigidez. A professora também aqui estava falando, né, dos aspectos psicológicos, essa coisa da rigidez, da dificuldade. Por que que a gente vai ficando assim? Se a gente perguntar hoje, assim, vocês lembram de alguma campanha falando sobre saúde mental? Porque também falar sobre saúde mental é um tema...
Um estigma, né?
Tabu, complexo, difícil. Não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso, já é uma negação, né? Pra gente não enxergar o que tá acontecendo. Não vamos mexer com isso. Mas aí a gente vê as questões das academias o tempo todo. Vamos fazer caminhadas, corridas, não sei o quê. Mas eu não estou falando só disso, né? Quais são as campanhas que a gente tem hoje falando sobre isso? Falar sobre suicídio. Nossa, morreu alguém. Vocês já ouviram? As pessoas falam, sim, pelo WhatsApp e meio que absurdamente, assim. Chegou no meu celular. Acabei de saber que o homem se jogou no shopping. Daqui a 10 minutos chega foto no meu celular do homem morto lá. Aí eu fico pensando... Tudo bem, a gente não vai falar sobre isso? As pessoas estão falando, sim, a imagem não fala, mas continua não falando. A mídia não divulga, não, porque senão isso vai gerar, não sei o quê. A gente tem que trabalhar com prevenção. Eu não sei como trabalhar com prevenção se não for discutindo, se não for arrumando formas, como a professora estava falando, de enfrentamento. Porque eu só posso enfrentar algo que eu conheço. E para eu enfrentar, eu preciso ter instrumentos. E para eu ter instrumentos, eu preciso discutir sobre eles. Qual o mais adequado, de que forma nós podemos fazer. E era o que eu estava dizendo lá no início. Temos que nos reunir na universidade, todos os setores.
Todos esses cortes que falaram, tudo isso é refletido em nós, enquanto estudantes da pós-graduação. E na graduação também. Por quê? Quando a gente entra na pós-graduação, a gente tem um projeto que precisa ser cumprido para poder você... defender e para se formar para pegar esse título, mestrado ou doutorado. Mas se o teu orientador não tem recurso, como é que tu vai terminar o teu trabalho? Aí você entra naquela questão que eu falei sobre o sacrifício individual, entre aspas. Por quê? Porque você vai ter que tirar do seu bolso. Agora imagina se você não é bolsista. Que agora também vocês têm. Existe o programa da pós-graduação que é assim: você passa na pós-graduação, mas como tem pouquíssimas bolsas, tu vai disputar uma outra prova com teus colegas, com teus amigos, para você ter a bolsa. Então, isso gera uma nova situação dentro da universidade. Aí você tem atraso de qualificação, de defesa, de tese, dissertações. Mas isso, a CAPES, o que vem lá de cima, não quer saber. Por isso que existe toda uma situação, é aquilo que todos nós, eu acredito que esteja falando, precisamos dialogar mais na universidade, precisamos buscar mais isso. Nós, enquanto povos indígenas aqui dentro, a gente está tentando uma parceria com a Faculdade de Psicologia. Porque a gente tem o Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena aqui em Belém, que tem uma sede do DSEI Guamá Tocantins, onde a gente tem um psicólogo que ele é referência em saúde mental em povos indígenas, sim, que criou o Bem Viver dos Povos Indígenas. É um programa muito bom. E que ele acaba dando um suporte, porque ele é o único psicólogo lá. E ele acaba dando um suporte porque a gente acaba indo com ele. Porque aqui na clínica você tem que seguir uma lista. Sim. E você sabe que todos estão com o mesmo problema. Porém, não existe também a situação voltada para a questão dos povos indígenas. Por quê? Se você tem problema com aquele ribeirinho, com aquele que veio de outros municípios e tudo, agora tu imagina a situação daqueles que vieram de uma aldeia. É muito complicado, que tem uma cultura totalmente diferente, que fala errado, né, para o não indígena, o português, e que ele é oprimido dentro da sala de aula. Aí você tem toda uma problemática que muitas das vezes começa na fila do RU, porque ele não está conseguindo comer aquela comida do RU, que Sim. é uma comida muito diferente. Eu sempre gosto de falar essas diferenças, porque às vezes as pessoas pensam, ah, esses indígenas têm muitas frescuras. Mas não é, você é acostumado daquela forma, você está acostumado no coletivo. De você ir resolver uma situação, não só individual sua, mas num coletivo para o bem-estar daquela comunidade. E quando você se depara com essa disputa acadêmica que existe aqui dentro da universidade, você fica muito decepcionado.
Um choque cultural também,
um
né?
choque cultural bem forte, eu posso te falar.
E é o que eu estou dizendo, assim, a universidade abre as portas, né, cria as vagas, diz assim, não, você é bem-vindo aqui. Cadê a estrutura nesse sentido, entende? E aí, entra e gera um problema, e gera uma tensão. E esse problema reflete para os dois lados, para a comunidade, como ela está dizendo, que vem, e para o sistema aqui dentro, porque vai refletir nos técnicos, nos professores, que não sabem lidar com isso, e aí vai piorando o problema, e vai adoecendo as pessoas.
A gente está quase chegando ao final do programa. Eu queria fazer mais duas perguntas, vou juntar elas aqui. Uma coisa, eu acho que a gente já discutiu um pouco, mas eu queria aprofundar um pouco disso, que a gente falou do sistema, da configuração da pós-graduação, do ensino superior, de como isso acaba sendo reproduzido aqui pelas próprias estruturas da universidade. Mas assim, eu acho que também há também um outro componente, que assim, a própria concepção que a gente tem de ciência, ou que as pessoas, ou que a sociedade tem da ciência, que é sempre uma coisa que vai para frente, positiva, que você vai sempre alcançar novos resultados, que você vai sempre ter novas descobertas. Eu acho que isso também acaba sendo refletido nessas estruturas que a gente estava discutindo, nessas configurações, né? E outra é justamente o que vocês já falaram e a Adriana ressaltou bastante, que é justamente como é que a gente vai fazer para que a universidade abrace uma discussão de saúde mental, né? Porque a gente saia desse estigma, desse tabu e comece a discutir de fato políticas, ações de saúde mental, de que discutir isso não é demérito para ninguém, que as pessoas não são incapazes por elas estarem deprimidas, por elas terem alguma dificuldade, né? Mas para a gente pensar, o que a gente deve fazer para pensar essa política de saúde mental na universidade?
Com a primeira parte aí, você vê que há uma... está aplicada já, não é novo, mas a pós-graduação vem colocando isso de forma bem cristalina. O que eles chamam de modelo neoliberal, que seria uma concepção da economia dentro do campo da educação. Uhum. As palavras produtos, né? A produção, Sim. a competição, o ranqueamento, você ter uma classificação, você pontua os programas, você qualifica, você coloca em ordem de classificação, a nota 5, a nota 7, a nota 6, aqueles que estão abaixo, 13, eles podem cair, eles precisam, de recursos diminui. É toda uma lei da economia aplicada à educação. Quer dizer, é como se eu
e
quisesse...
E o conceito da meritocracia, né?
Isso, e a que tal da meritocracia, que seria os melhores que se destaquem
isso,
e aqueles
e os
que forem podres que se quebrem,
Exato.
Né?
Exato.
Então, veja... Colocar isso no campo da educação vai ter consequências. E a gente está vendo quais são. Em primeiro lugar, porque como seres humanos aqui, no campo da educação, a gente esperava que a gente fosse capaz de formar pessoas para visualizar os conflitos, os problemas que a nossa nação tem, no sentido de superá-los. Mas a gente está agora, o que é pior, hierarquizando problemas, porque o modelo de ciência que a gente está aqui trabalhando e a concepção de indivíduo que a gente está construindo, é esse indivíduo que olha o conhecimento científico como se ele fosse algo que precisasse trazer inovação, lucro, rentabilidade. E até eu, enquanto ser humano, professora, estou aqui à venda. Se eu não consigo dinheiro da CAPES e não tenho dinheiro do CNPq, eu vou abrir para o mercado competitivo, vou numa empresa e vejo se ele financia o meu projeto. E o que eu produzo aqui deixa de ser da universidade. Eu me comprometo em tudo que eu produzo e entregar na mão dele, porque é uma venda. Eu estou vendendo tudo. Sem olhar que esse aparato todinho que está aqui dentro da universidade, ele é do povo brasileiro. É com os recursos de cada ser humano, empregado, desempregado, são os tributos, né, que construíram esse aparato aqui, técnico, tecnológico, científico. Eu acho que a gente tem que voltar a se questionar mesmo. Para que a educação? Para que é a educação?
Sim.
Que bem nós estamos produzindo? E se nós estamos realmente produzindo algum bem? Que bem é esse? Para quem serve? Acho que a gente precisa se questionar isso. A segunda parte que você coloca aí, o que, que a gente deve fazer, eu não sei, é o FPA. Eu acho que ela está tentando, né, fazendo, está começando. É incipiente, como a professora mesmo disse. Você vê que acaba virando um compromisso quase que pessoal. É um aqui, outro ali. A DUFPA se colocou um, até posto pelo próprio Sindicato Nacional. Uma pesquisa nacional começou a ser feita, e a gente deve começar em 2018, uma pesquisa sobre o adoecimento docente. Lamentavelmente, eu estou dizendo lamentavelmente, isso não é específico daqui. Todos os serviços de saúde aos servidores, seja no nível da educação fundamental, média e superior, as estatísticas de afastamento dos professores para cuidar da saúde, inclusive mental, é elevado. Mas a gente não tem acesso a registro por uma série de questões éticas. Eu sou da psicologia, também sei disso. Mas eu entendo que esse dado tenha que preservar a integridade, a identidade da pessoa.
Sim.
Mas uma informação precisa ser feita, ser dada, de o que está causando, como é que a gente, quais são os problemas que mais aparecem, para que a gente possa atacar e enfrentar. Então, a gente tem que abrir o flanco para poder bater de frente com isso, senão nós vamos ficar o tempo inteiro tentando apagar incêndio.
Sim.
E não vamos conseguir. Então, a gente deve abrir essa pesquisa. São dois grupos de trabalho, o grupo de pesquisa em política educacional junto com o de Seguridade Social, porque está adoecendo as pessoas, a ideia delas não poderem se aposentar, delas não terem na perspectiva delas essa possibilidade mais. Isso faz mal, isso deixa a gente mal. E essa competição que está instalada, que eu acho que a gente precisa também, ao final, ouvindo os professores, seja lá como for, que eles vão falar, que a gente ainda não sabe, procurar encontrar alternativas para adotar outras saídas que não sejam suicídio, que não seja o adoecimento, que não seja o isolamento, que não seja esse mal-estar que está...
Esse sofrimento intenso, né?
Eliane?
Bom, para falar um pouco sobre a questão de como estamos construindo ciência, eu fico bastante preocupada, particularmente, porque nós indígenas, a gente está na moda ser pesquisado dentro da universidade, né? Isso é um fato. Isso também faz com que nós, enquanto estudantes indígenas aqui dentro, a gente comece a se recuar e se oprimir aqui dentro. Eu tenho uma preocupação particular nisso. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, que está relacionado à questão da bioética, relacionado à questão dos povos Sim. indígenas. Por que que eu, enquanto indígena, começo a escrever sobre isso? Porque eu percebo que a ciência em si, quem pesquisa com povos indígenas, é raro dentro da universidade. São poucas pessoas que têm esse acesso para fazer essas pesquisas com nós. Mas a minha preocupação maior chama-se retorno para essas comunidades. Porque pesquisar indígena, você publica muito rápido, internacionalmente. Você falar sobre ações afirmativas nas universidades, hoje em dia também. Então, você acaba vendo a ciência como um modo daquilo que eu sempre gosto de falar sobre isso, como algo de ego que te exalte, que te prestige o tempo todo. Eu sempre tenho isso em mente, que o objetivo da pesquisa, e principalmente da ciência, de ela ser divulgada, é porque você vai trazer um bem maior para o povo, como disse a professora, porque isso aqui tudo é do povo brasileiro. Então, que ela precisa ter esse retorno. Ela se torna, na verdade, gratificante a partir do que tu comece a ver um resultado concreto. Quando eu falo da questão da minha pesquisa, a minha pesquisa está relacionada à questão da saúde das mulheres indígenas, que eu estudo câncer de colo de útero. Mas aí tem uma situação. Essa era a minha preocupação. O que eu vou dar de retorno para elas? Eu vou dar o diagnóstico? Como é que vai ser esse diagnóstico? Aí você começa a ver a questão de quem são teus parceiros para que aquela tua pesquisa, que ela aconteça e que a partir dali você tenha uma política, né, de saúde que comece a dar um resultado daquilo que tu tá pegando enquanto negativo na tua pesquisa.
Que depois de tantas exigências para chegar àquele resultado, ele não seja engavetado.
Isso, né? Que ali você tá comprovando, né, conforme os seus resultados. Então, eu preciso mudar as políticas públicas a partir de quê? Do meu retorno enquanto pesquisadora. Eu posso, a partir dali, mudar. Eu acho que essa situação é criar a ciência mesmo. A ciência, ela vem para isso, no meu ponto de vista. E os trabalhos de extensões que acontecem nas comunidades, tanto indígenas, indígena, quilombola e ribeirinho, eu acho maravilhoso os trabalhos de extensão. Eu acho que eles precisavam, na verdade, ser mais valorizados. Por quê? Porque você coloca um estudante de medicina, um estudante de odonto, um estudante de fisioterapia, enfermagem, biomedicina, todo em contato com as comunidades diferenciadas. Que aí eles vão ver uma outra realidade. Porque se tu continua com esses projetos de extensão somente na cidade, em hospitais que já tem aquele padrão, de repente, quando tu for lidar com essas comunidades, vai acontecer o que acontece. Todo mundo tratado igual de igual. E não é para ser dessa forma. E esses trabalhos que são feitos a partir de um trabalho de extensão, eles têm um diferencial. Eles vêm com retorno. E isso é fazer ciência de verdade. Por quê? Porque você vai dar um retorno pro povo brasileiro. Essa questão de a ciência com retorno, para mim, é a verdadeira ciência.
Adriana Nascimento, Eguene Putira Sacuena, professora Rosemir Meguins. É importante, eu acho, que a gente ter feito esse debate, né? São cerca de 60 mil pessoas, né? A comunidade acadêmica entre alunos, professores, técnicos, muitas pessoas, e de repente muitas dessas podem estar com alguma dificuldade, algum sofrimento. Eu acho que é importante a gente começar a pensar, né, essas políticas para essa área de saúde mental. Muito obrigado pela colaboração, pelos esclarecimentos, pela contribuição de vocês no programa de hoje. Muito obrigado.
A gente que agradece.
Eu também agradeço e queria dizer que o trabalho na Saeste é uma parceria da universidade com o Estado. Por isso que eu sempre bato na tecla de que a universidade precisa fazer parcerias, que a questão da extensão, ela precisa funcionar. Os alunos precisam trabalhar nos CAPS, nos CAS, para a gente poder fazer essa parceria. Então, eu gosto de lembrar isso. Eu gostaria de agradecer o convite, dizer que estou aqui em nome de toda uma equipe, que a gente está sempre disponível, que eu atendo, sim, qualquer pessoa, independente... Se for da pós-graduação, da graduação, enfim.
Tá certo, gente. Muito obrigado.
Obrigada.
Mais uma vez, eu agradeço a participação das nossas convidadas, Adriana Nascimento, Eguene Putira Sacuena e Rosemir Meguins. E agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você tiver dúvidas, quiser fazer comentários, enviar críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Leonardo Rodrigues, gravação e montagem João Nino e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.